Olá, meninas. Oi, Tatá. Oi, Jaque. Oi, Dani.
Olá, meninas. Oi, pessoal.
Oi, meninas. Oi, pessoal.
Oi, oi, meninas. Oi, pessoal.
Então, sejam todas bem-vindas ao nosso último episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre mulher. Trabalho, família, como conciliar isso tudo e se manter saudável mentalmente. E para esse episódio especial, a gente tem uma convidada, logo mais a gente vai conversar com ela.
Isso mesmo, Nath. Então, infelizmente, né, não é nenhuma novidade que as mulheres, elas vêm sendo, né, passando por um longo processo mesmo de busca por condições de igualdade entre os gêneros e pela conquista também, né, de seus direitos civis. Então, a gente tem aí um contexto, né, onde a cultura feminina, desde o passado, né, essa cultura que é traga, ela foi levando as mulheres apenas a uma relação doméstica, né, então associando a essa imagem de que a mulher, ela deveria estar ali cuidando, né, dos afazeres de casa, a questão também da submissão, né, tanto ali no contexto familiar quanto no contexto social também. Então, sobre uma postura que a mulher deveria, né, se ter, por exemplo, ali no ambiente social, e aí sem ter oportunidades, né, de ser realmente ouvida, de participar de decisões importantes e até mesmo com relação, né, de escolha ao seu próprio corpo. E essa subordinação, né, aí, relacionada aos homens através até mesmo da violência ou por questões ideológicas, né, que são impregnadas e transmitidas por meio do discurso mesmo, né, machista, ele fez com que esse espaço destinado às mulheres ficasse sufocado por regras, né, pré-determinadas, por um segmento mesmo ali, né, da sociedade conservadora, né, meninas?
Isso mesmo, Thaís. E apesar disso, a gente pode perceber que a sociedade hoje, ela está sendo afetada por inúmeras mudanças. E isso é devido às lutas realmente que tivemos aí, muito importantes, e batalhas foram travadas para que muitas classes, né, que compõem esse grupo visto como minoria, realmente conseguissem, né, alcançar algo. Então, dentro dessas mudanças, nós podemos citar realmente o papel da mulher, que antes ela era vista apenas como coadjuvante, ela era apenas vista ali como ajudadora, totalmente submissa, né? E ela era a do homem. Era enxergada apenas como objeto, né? Simplesmente isso, e protegida, e como sexo frágil. E mesmo tendo um passado, né, marcado por inúmeras limitações, né, e muito autoritarismo, hoje está assumindo um papel cada vez mais importante e de destaque. Né? A gente pode citar aí, por exemplo, né, no mercado de trabalho, que hoje em dia está bem melhor que nas décadas passadas. Né? Muitos cargos antes que eram tidos somente como exclusivo para homens, hoje em dia já são ocupados com maestria pelas mulheres, né, o que a gente pode realmente comemorar. E apesar disso, né, ainda a gente encontra muitas diferenças e barreiras, e principalmente quando falamos de posições de maior destaque, né, por exemplo, no cargo de liderança. Mas apesar disso, né, a inserção da mulher no mercado de trabalho não se deu do dia para a noite, e, né, para que ela alcançasse realmente esse nível de experiência que estamos vendo atualmente, né, tivemos que lutar bastante para conquistar esse direito. E também, diante disso, né, com esse novo modelo, as mulheres trabalhando fora, tendo que conciliar aí realmente a realidade do seu trabalho, com a maternidade, com família, com cuidado pessoal, né, hoje em dia a gente tem que ver que realmente as mulheres ainda ocupam mesmo esse cargo, assim, ela ainda tem realmente esse papel mesmo de educar os filhos, né, de cuidar da casa, dos afazeres domésticos, mas mesmo assim tem essa nova oportunidade de conciliar tudo.
Bom, diante de tudo que as meninas trouxeram, né, super vale tudo que elas trouxeram, a gente está aqui com uma convidada é uma mulher, mãe, trabalhadora, esposa. Então, vou pedir ela para falar um pouco dela, se apresentar para vocês. Seja muito bem-vinda.
Olá, boa tarde. Meu nome é Priscila, tenho 30 anos e trabalho no Laboratório João Paulo de Análises Clínicas há 10 anos. E atualmente sou casada há 8 anos e tenho um menininho chamado Matheus, que tem 2 anos.
Então, Pri, a primeira pergunta, você sempre teve esse sonho de...
Sim, eu sempre tive vontade de trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, como jovem aprendiz, até pela condição financeira, né? Eu sempre quis ajudar minha família, ajudar minha mãe. Então, teve a oportunidade. Então, com 15 anos, eu comecei a trabalhar e não parei. Assim que eu fiz 18 anos, eu consegui a oportunidade, né, para trabalhar no Laboratório João Paulo. E hoje eu estou lá.
Sim. Então, você sempre teve essa relação desde novo trabalho?
Sim. Eu sempre trabalhei desde novo. Então, desde os 15 anos, eu já comecei a trabalhar. E eu sempre gostei, né? Então, eu sempre quis ter conquistar minhas coisas financeiramente, ajudar minha família. Então, eu quando tenho oportunidade, eu tô correndo atrás, não consigo ficar parada mais, não.
Em relação à família, você sempre teve o sonho de se casar e de ter filho?
Sim, sempre tive sonho de casar, ter filhos. Assim que eu conheci meu esposo, a gente, né, ficou junto e logo, mais ou menos depois de uns 4 anos, veio o Matheus. Então, esse era o meu sonho mesmo.
Em relação a filho, você tem o Matheus, né? Você pretende ter mais filhos? Tá nos seus planos?
Sim, eu tenho vontade sim de ter mais filhos. Agora, nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, a gente adiou os planos um pouco, né? Porque a gente não tá sabendo o futuro, a gente melhor esperar mesmo pra gente saber como é que vai ficar, até em questão do mercado. Hoje em dia as creches estão fechadas, então tá sendo mais difícil, né, de trabalhar e conseguir ficar com a criança em casa.
Sim. Você pode falar um pouco pra gente como é que é seu dia a dia, Pri?
Bom, atualmente, né, a gente tá vivendo uma pandemia, então há muitas coisas a gente deixou de fazer. Então, hoje eu tô trabalhando, pego serviço cedo, mais ou menos umas 6 horas. E eu consigo, no meu horário de almoço, vir na minha casa. Então, eu venho em casa, faço meu filho dormir, porque minha mãe fica com ele. Então, nesse horário de almoço, eu consigo vir, que ele amamenta no peito ainda. Então, eu venho correndo, almoço com ele, faço ele dormir. E na parte da tarde, eu saio do serviço por volta das 3 horas. Venho, cuido dele, né? No caso, eu dou um banho. Minha mãe me ajuda, mas ela é idosa, então ela não consegue fazer tudo. Então, eu já chego, já tenho que dar um banho, já tenho que organizar algumas coisas na casa, fazer almoço, janta, né? E... tem que brincar também, né? Porque ele ainda tá na fase de 2 anos, gosta de brincar muito, então ainda tem que ter disposição para brincar.
E durante essa sua trajetória profissional, você já se sentiu menosprezada por ser mulher?
Ah, sim, com certeza. Isso ainda é muito forte, até comigo, né? Na verdade, a gente acaba escutando aquela piadinha, ah, tem filho, ah, então vai parar de trabalhar porque não vai dar conta, ah, vai parar de trabalhar, não pode contar porque a criança sempre vai ficar doente, então ela vai faltar. E realmente, depois que a gente tem filho, a gente não consegue ter aquela aquele desdobramento no serviço, porque igual ele é pequeno ainda, então quando tem hora extra eu não consigo ficar e fica uma situação constrangedora, porque a empresa pede para ficar e eu não posso, porque o meu tempo é ilimitado. Eu tenho que sair do serviço e já tenho um monte de obrigação em casa. Então eu não consigo fazer hora extra. Então eu não consigo falar assim, ah, vem um dia a mais para mim. Eu já não consigo, porque é aquele dia que eu tô de folga ali, é o que eu tenho que organizar minha casa. Então você acaba escutando aquela piadinha, ah, não pode contar mais com ela, porque ela tem menino. Então essas piadinhas a gente acaba escutando.
E às vezes a gente escuta até na hora da entrevista, né? Às vezes na entrevista você vê muito isso. É... Por você ser mulher, uma das perguntas é: você pretende ter filho? Mas você não vê essa pergunta quando é um homem, né? É, outra coisa que eu queria saber de você: você se sente valorizada e realizada profissionalmente?
Olha, hoje em dia não. Hoje em dia, até pelo fato de eu não estar conseguindo, né, fazer mais um curso de uma faculdade. Hoje em dia, como meu menino tá pequeno, para mim ainda fica muito apertado. Então, eu me sinto que eu estagnei ali. Eu sinto que eu também não consigo crescer profissionalmente, não consigo fazer um curso. Então, eu tô me vendo presa ali, né? Então, talvez até ele ficar um pouquinho maior, eu não consigo nem pedir uma nova oportunidade, porque eu não tenho uma, eu não consigo fazer abrir outras portas para qualificação.
E você acha que é o maior desafio da mulher no mercado de trabalho, ou você acha que tem mais algum desafio?
Ah, eu acho que tem vários desafios, né? Até mesmo, então, como você fez, né? Hoje em dia, a criança ficou doente, quem leva é a mãe, né? Você não vê um pai faltando porque a criança tá de atestado. A criança vai passar por algum procedimento, quem leva é a mãe. Então, eu me vejo, às vezes, assim, nossa, vou ter que faltar de serviço de novo. Então, você acaba assim, ah, hoje eu vou ter que faltar de serviço porque meu menino tá doente. Então, já olha pra gente meio torto, né? Então, essa cobrança pra mulher é muito forte.
E como é que você consegue conciliar a vida, essa dupla jornada, né? A vida no trabalho e a vida com a família?
Hoje em dia, graças a Deus, minha mãe está me ajudando. Então, ela fica com meu menino, né, enquanto eu trabalho. E a gente fica na correria, né? Tem dia que a gente desmonta de tanto cansaço. A gente fala assim, meu Deus. Mas a gente vai conseguindo. Tem dia que a gente descansa mais, tem dia que a gente descansa menos. E a gente vai levando.
E você consegue tirar um tempo para você, Priscila? O que você costuma fazer?
Hoje em dia eu não tô conseguindo, não. Tô ficando bem apertado, mas eu acredito que seja até ele ficar maiorzinho um pouquinho, porque a demanda dele é muito grande ainda, né? Ele mama no peito ainda, ele quer colo, quer brincar. Então, eu trabalho, né, de segunda a sábado. Então, eu me vejo assim, muito apertado em questão, assim, ah, hoje eu vou tirar um dia pra mim. Eu não consigo mais, igual antes, né? Mas eu vejo, assim, enquanto ele vai crescendo, eu tô conseguindo fazer uma coisinha a mais, eu consigo deixar ele com meu esposo uma hora no sábado pra me fazer uma unha, arrumar um cabelo. Mas, assim, eu tirar um dia pra mim, eu ainda não consegui fazer isso, não.
Assim, diante de tudo que você trouxe, Priscila, você me diria que você está saudável mentalmente?
Não. Eu estou hoje em dia muito cansada. Eu vejo assim, mentalmente, eu estou cansada. Até pelo fato de eu não conseguir tirar um lazer. E também, eu creio, devido à pandemia também. A gente tá vivendo um momento muito difícil, né? Chega final de semana, a gente não pode extravasar. A gente não pode sair para distrair a mente, né? Então, hoje em dia, eu tô muito cansada. E eu acredito que todo mundo que tenha, né, uma criança em casa, que não possa levar ela para extravasar, não tá tendo escola. Então, mentalmente, eu vejo as mulheres mãe muito cansada.
Ótimo. para agradecer muito a sua participação. Obrigada por dispor do seu tempo para responder umas perguntas aqui com a gente. E eu vou te convidar a ouvir os nossos outros podcasts que têm a ver com saúde mental e te orientar, tira um pouquinho de tempo para você, para se cuidar um pouquinho mais. Pequeno ainda, né? É um pouco difícil, mas foca um pouco em você, manter sempre mentalmente. Muito obrigada, viu?
Obrigada a você, Nath. Eu que agradeço a participação e pode deixar. A gente vai organizando e eu acredito que em criação, né? Ele vai crescendo, eu vou conseguir mais tempo mais disponível, vou conseguir deixar ele mais com o meu esposo, que, né, até mesmo que vai saindo do aleitamento. Então, consigo ficar mais flexível. Mas muito obrigada pela participação de vocês e pode deixar, vou dar uma olhadinha assim.
Então, menino, do relato da nossa convidada, vocês têm alguma coisa para acrescentar, para trazer?
Então, meninas, eu acho que é importante, né, a gente chamar a atenção para questões mesmo do autocuidado, né, na mulher, porque a gente precisa encontrar, né, formas aí para tornar essa rotina um pouco mais leve, né?
Exatamente, Thaís. Eu queria, assim, primeiro, né, agradecer muito a participação e a disponibilidade da Priscila em contribuir com a gente. Acredito que, ouvindo o relato dela, nós ouvimos, assim, né, uma ideia do relato de várias outras mulheres, por mais que sejam rotinas diferentes, realidades diferentes, né, mas passa mesmo por esse excesso, às vezes, de responsabilidade, de administrar o lar, né, de ter o casamento, de trabalhar fora. E é uma rotina realmente que às vezes é desgastante. E como a Thaís falou, é muito importante se atentar a esse cuidado consigo mesmo. Acaba sendo algo que já já foi naturalizado como a mulher sendo responsável por cuidar de todo mundo, né? Mas e aí, quem cuida dessa mulher? Quem é responsável por cuidar dessa mulher, né? Quando que essa mulher consegue tirar um tempo para si? Então, é muito bacana ver quando a Priscila, ela traz, por exemplo, que, né, para ela é importante ter um momento de autocuidado, para ela, ela gosta, é quando ela consegue tirar um tempo, por exemplo, para fazer as unhas, para se cuidar. E, às vezes, isso não é igual para todas as mulheres, mas aí a gente deixa, por exemplo, né, a importância de tirar um tempo para si, seja para ler um livro, seja para ouvir uma música, seja para sair com umas amigas, seja para não fazer nada, né? Mas o quanto que é importante tirar esse tempo para olhar para si, o quanto que é importante também, né, buscar auxílio de uma rede de apoio, né? Então, quando ela, por exemplo, fala que a mãe dela oferece um suporte, a mulher, ela necessita de uma rede de apoio para estar auxiliando ela. E essa rede de apoio pode passar por várias pessoas. Quando a gente está falando de um relacionamento, é muito importante o casal, né, ele também estar unido no sentido do cuidado e atenção com a educação dos filhos, porque isso não é mais uma responsabilidade da mulher, como a gente falou lá no início do nosso episódio, isso já é algo hoje que a gente precisa cada vez mais mudar, que essa é uma responsabilidade realmente do casal, quando existe um casal, né, na família. E estar atento mesmo aos sinais, estar atento ao cansaço, né, se possível, quando necessário, procurar uma ajuda, seja uma terapia mesmo com um profissional, seja um grupo de apoio, que hoje nós temos vários grupos de apoio disponível. Eu acredito que tudo isso realmente são grandes desafios, né? E pensando no mercado de trabalho, começar no sentido de se impor. E eu digo, quando se impor, é realmente de mostrar o seu valor dentro daquilo que sabe fazer, né? Porque hoje nós já vimos que várias conquistas já vieram. Hoje nós já estamos no mercado de trabalho, né? E hoje nós precisamos mesmo mostrar o nosso valor em competência mesmo, né? E vencendo realmente todos esses desafios. Eu acredito que esses são os principais... vamos dizer assim, os principais norteadores para que a gente consiga cada vez menos, né, se sentir tão diferentes por uma questão de gênero.
Exatamente, Dani. Meninas, queria agradecer, né, pelo desenvolvimento do nosso trabalho, do que nós conversamos aqui ao longo de todos esses episódios. Foram temas diversos, né, mas todos voltados aí realmente para o mercado de trabalho, para essa saúde do trabalhador, seja ele homem, né, seja ele mulher, seja ele sujeito. Então, realmente queria agradecer, né, pela companhia no decorrer desses encontros e realmente pedir, né, para que nossos ouvintes, que eles se cuidem, né, que eles se observem, observem os sinais que o corpo, né, de vocês vem dando, porque conforme a gente sempre foi trazendo aqui no decorrer dos episódios, o corpo, ele dá sinal. Então, olhem para vocês com cuidado, com carinho, é o que nós desejamos, e agradeço imensamente pela companhia no decorrer desses últimos encontros.
Eu também agradeço, para mim foi muito gratificante poder fazer parte, né, desse projeto, fazer parte dessa temporada. Eu acredito que conseguimos contribuir e entregar uma mensagem positiva, que conseguiu agregar. E realmente fica mesmo esse sentido de se olharem com mais cuidado, né? Eu acho que essa é a nossa recomendação principal aí.
Então, agradecer mesmo a vocês, meninas, que embarcaram aí nesse projeto, né? E as pessoas que estão nos ouvindo, e deixar uma dica mesmo, se cuidem mais, prestem atenção mais na saúde mental. A saúde física é importante, assim como a saúde mental. Hoje em dia a gente tem ainda muito preconceito em relação à saúde mental. Tem muita gente que está doente realmente, mas tem vergonha de dizer. Então, não tenha vergonha de estar doente. A doença, muitas vezes, não é culpa nossa, tá? Então, ficar bem atento aí à saúde mental de vocês, de olho no sinal, como diz a Thaís, né? Nos sinais que o corpo dá. E é isso. Eu queria muito agradecer a vocês, meninas, por embarcarem aí nesse projeto. E dizer que, infelizmente, esse é o nosso último episódio dessa temporada. Quem sabe não vem uma outra temporada por aí, né?
Isso mesmo, Nath. Quem sabe, né? Podemos pensar, né? Fica aí um mistério aí se teremos ou não uma nova temporada. E no mais, é só agradecer mesmo a todos.
Muito obrigada, meninas. Obrigada a todos também.